São 9 horas e 18 minutos, Hebreus 11, está escrito assim na palavra de Deus, Hebreus 11, 13. Todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram. E confessaram que eram peregrinos e estrangeiros em terra, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade inclusive de voltar. Agora, porém, desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a sermos peregrinos numa terra onde não é a nossa, mas que possamos deixar um legado e conduzir pessoas para que também sejam cidadãos celestiais, cidadãos dos céus, e que possam negar, mesmo que pudessem voltar, mas avançam para a salvação. Abençoe os nossos irmãos que nos ouvem. Pedimos a cooperação do Espírito Santo, porque sem ele nada podemos realizar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Louvamos ao nosso Deus. Glórias a Deus. Um abraço aí para Jussara de Patinga também ouvindo. Nosso irmão Márcio Maia no Rio de Janeiro. Ivanete na Itália. Agradecemos a Deus por essas vidas que estão acompanhando. Nesses versículos de 13 a 16, na verdade aqui o escritor ele não terminou ainda de falar sobre Abraão. Ele vê nos versículos que se seguem depois do 16, ele volta a falar sobre o pai da fé, Abraão. Só para a gente dar uma recapitulada, você que está... nós estamos já há bastante tempo falando sobre isso aqui, esse tratado da Carta aos Hebreus. Então, só para que você entenda, essa Carta aos Hebreus é para que os judeus, os hebreus que se converteram a Jesus, não retrocedessem, não voltassem para trás. Esse é o assunto principal, dizendo que Jesus é superior, nele não precisa mais sacrifício, ele é o sacerdote eterno, nele temos vida eterna, e ele começa a falar disso aqui, ok? Só para que os irmãos entendam. Olha, eu falei sobre frio e neve rapidamente nos Estados Unidos. Irmão Lúcio Costa, bom dia, pastor Samuel, a paz para todos. Já começou a cair neve, ô glória, ô meu Deus do céu. Começou a cair neve lá onde ele está, em Massachusetts. Meu Deus. E aqui está bem quente, aqui está bem quente. Mas vamos lá ao nosso versículo número 13. Esse versículo de 13 a 16 é por demais maravilhoso. Eu quero dar uma palavra nesse versículo 13 que me chamou muito, muito a atenção, onde escrito está assim, deixa eu ler aqui. Todos estes morreram na fé. Ou seja, falando daqueles que ele se reportou dos versículos anteriores. Aí ele começa, ele falou de Abraão, falou de Abel, falou também de Noé, falou de Sara, enfim, então, estes morreram, diz aqui, todos estes morreram na fé. Ou seja, morreram na fé. Isso me faz lembrar agora Paulo. Morreu, mas guardou a fé. Fé em quê? O que nós vamos ver agora até o versículo 16. É até o versículo 16 que nós vamos entender que fé é essa. Morreram com fé. Fé no que é superior, fé no que é melhor. Fé no que é glorioso, fé no que é glorioso. Então eu queria falar desse tema importante, do versículo 13 a 16. Então essas pessoas de fé morreram sem receber tudo que Deus havia prometido, porque o Deus que lhe prometeu, não vamos receber tudo aqui. Só que apesar de então receberem tudo, porque o tudo está no porvir, não é? Só que nunca perderam de vista o céu, ou seja, uma pátria melhor, uma pátria superior, a pátria celestial. Então morreram na fé, na certeza, na esperança. Como Paulo diz, eu sei no Deus que eu tenho crido e que ele é poderoso para guardar a minha coroa, a minha recompensa até aquele dia. Ele diz só para isso, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E quando Paulo disse isso, estava prestes a morrer. Estava prestes a morrer. Então, nós morremos com fé que nós temos uma pátria superior. Eita, glória a Deus! Então, muitos cristãos, nos dias de hoje, inclusive, se tornam frustrados, se sentem até derrotados, porque muitos dos seus anseios e até mesmo sonhos, necessidades, expectativas, até que são exigidas pelo mundo e por muitas igrejas extrabíblicas, não são atendidos quando aceitam a Jesus como Salvador. Pelo contrário, vem luta, vem batalha, e muitos se sentem derrotados, frustrados, e as expectativas não foram concluídas, se sentem um nada e querem desistir. E a Bíblia está dizendo aqui, na minha Bíblia está dizendo aqui, vamos lá. Todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram. Ei, meu Deus, uma coisa é, viu a promessa de longe, uma coisa é, preste atenção no que eu vou falar agora, por favor, é simples. Você já viu a promessa? Que promessa? 1 João 2,25. Ontem eu preguei na congregação sobre Jonas, não é? O profeta, um homem que teme a Deus, mas fugiu da presença de Deus. Nós falamos de céu, nós queremos a eternidade, buscamos a vida eterna, mas nós queremos morar com Deus eternamente e não buscamos Deus hoje. Como é que eu vou casar? Como é que eu vou morar eternamente? Entendam, né? Não estou falando no sentido pejorativo, pelo contrário, não é? Né? Noiva vai casar com noiva, a saber, Jesus. Como é que eu vou ter um casamento vitalício por toda a eternidade se eu não amo e já não busco estar com o Senhor agora? Como é que eu vou querer um Deus santo, eterno, maravilhoso, que me escolheu, mas se hoje eu não busco em oração? Você, quando acordou hoje, você agradeceu a Deus? Você tirou minutos que Deus deu a você, o fôlego de vida, para o Senhor? Deus, obrigado. Deus, obrigado pelo pão, pela saúde. Obrigado por acordar. Obrigado por embutir em mim fé. Obrigado por me dar alegria. Essa alegria tem me dado força, porque eu vi. Eu enxergo a promessa. Eu enxergo a promessa. Então perceba que eles viram de longe e saudaram. Nos versículos que se seguem, nós encontramos uma palavra que eu gosto muito de repetir, que é uma palavra de Moisés, dizendo que Moisés, ele viu o invisível. Moisés viu o invisível. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 27. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira, a fúria do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Então aqui esse versículo 13 fala sobre isto. Morreram na fé sem terem recebido as promessas. Aqui se trata aqui, eu quero dizer aqui, está se dizendo de uma promessa que Deus fez, e uma promessa que traz uma analogia e um paralelo e um tipo da promessa maior, que é a vida eterna. Quando fala promessa, herança, terra prometida, e ali é claro que é terra que Deus prometeu a Abraão, não é? Isaac e Jacó. Eles não entraram nela, mas viram-na, contemplaram-na de longe. E isso é sim uma analogia que ele faz aqui. E é isso que o autor está dizendo aqui. Não sou eu que estou especulando, isso não é alegoria. Porque os versículos que se seguem dizem que eu posso fazer isso. Versículo 14, versículo 15 e 16. Então, eles não entraram, possivelmente eles estão, não entraram na Canaã, muitos não entraram, viram na de longe, mas eles buscaram uma pátria permanente, uma pátria vindoura. Isso é maravilhoso demais. Isso me faz lembrar de uma passagem paralela a esta, semelhante, é quando o nosso irmão Pedro, ele começa a falar na sua primeira carta, no versículo 9, no versículo 8, embora não tendes visto, o amais. Versículo 8, 1:8. Embora não vedes agora, credes nele e exultais, com alegria inefável, cheio de glória, recebendo o fim objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Ele diz no versículo 10, desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada. Isso é demais de maravilhoso. É uma passagem paralela, ou seja, que a Bíblia ela não se contradiz, ela se completa. Versículo 10 do capítulo 1 de Pedro, foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado, ou seja, zelo, diligência, perseverança. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês, procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. E o Espírito de Cristo que estava neles. Eita glória! O Espírito de Cristo que estava neles. Está escrito aqui. Indicava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos que a Cristo haviam de vir. E sobre as glórias que os seguiriam. Eita majestade eterna! É maravilhoso demais. Os profetas do Antigo Testamento. É uma passagem paralela. Uma passagem, uma variante aqui que dá esse entendimento. Então, queridos e amados irmãos, tem muitas pessoas que na batalha, na labuta, querem desistir, ficam impacientes. A paciência é algo por demais necessário e sine qua non, ou seja, vital para a nossa caminhada, para alcançarmos paciência para não desistir. Então você está desanimado porque talvez uma realização que você quer, um casamento, uma porta de emprego, ou não é um relacionamento que você gostaria de reatar, a salvação de um parente, a cura de uma enfermidade, ou até mesmo é a fé, pastor, estou fragilizado, estou fragilizada. Calma. Eu estou dizendo isso porque todos nós, seres humanos, podemos nos fragilizar na fé. Mas podemos também orar a Deus. Você pode até estar fugindo da presença de Deus, como fugiu o profeta Jonas. Fugiu, ele saiu, não queria, mas depois ele se lembrou de Deus e orou a Deus. Então, querido irmão, tenha coragem, seja um herói, uma heroína da fé hoje. Perceba aqui que eles morreram sem ver o fruto da sua fé na terra, mas mesmo assim continuaram crendo. Mesmo assim continuaram crendo. Isso é por demais maravilhoso. Por demais maravilhoso. Então, aqueles homens, santos, mulheres, morreram crendo que Deus tinha algo melhor reservado para eles. Não é isso que diz todo o Novo Testamento? Algo melhor, algo superior e permanente. A própria carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 32 em diante, é claro sobre isso. Então ele deixa de falar um pouquinho das cerimônias que eram para ser deixadas do novo pacto, começa a falar da nova aliança em Jesus, e a nova aliança é para a vida eterna, não é para esta vida. Então, é isso que ele está dizendo dos pais da fé, os heróis da fé. Então, durante a sua vida, eles não viram muitos na terra de Canaã prometida, a bênção final dos redimidos. A esperança estava firmada em algo superior, ou seja, na vida eterna, uma pátria celestial, e tinham seus olhos fixos nisto, na cidadania celestial, no novo céu e na nova terra. Quando eu perder este alvo, tudo aqui para mim não faz sentido. Aí nós fraquejamos na fé, porque nós não temos aqui cidade permanente. Então, cristãos hoje que me ouvem, irmãos em Cristo Jesus, pastores, nos nossos dias devemos viver da mesma forma, perseverar na fé e confiar em Deus, mesmo quando não conseguimos materializar as coisas que gostaríamos de ter, possuir. Por isso é que Paulo diz, quando ele escreve aos Romanos 8,18, as leves e momentâneas tribulações, os sofrimentos de hoje não são comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. É nessa esperança que nós obtemos a nossa... É nessa esperança que, de vida eterna, que temos a salvação. Ok? Então, a fé em Deus, essa esperança, é que Deus quer, requer de cada um de nós. E assim, nas necessidades nossas, todas elas sejam supridas. Que coisa esplendorosa e maravilhosa. Esplendorosa e maravilhosa é o que nós estamos aqui. É o que estamos aqui nos debruçando. Versículo 13. Todos morreram na fé. Eles morreram crendo. E aí nós vemos a promessa de Deus que Paulo diz no capítulo 4, versículo 13 em diante. Nós não somos daqueles que não têm esperança, mas no soar da última trombeta, os que morreram com Cristo, os que morreram com fé, serão ressuscitados primeiro. E nós que estamos vivos seremos trasladados, seremos arrebatados. É isso que é dito aqui. Então, morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram e confessaram que eram peregrinos na terra. Peregrinos, ou seja, de passagem, estamos de passagem nesta terra. Confessaram que eram peregrinos, diz a palavra de Deus. Confessando. Você sabe o que é ser peregrino? É meio que incômodo, não é? E principalmente para o povo de Israel, residir de um lado para o outro, não ter aqui cidade permanente, não é fácil se está saindo ou não ter direção. É como diz, somos dirigidos e conduzidos pelo Espírito Santo, que leva para onde o Senhor quer que nós estejamos. Agora temos uma cidade eterna. Temos uma cidade eterna. Então, ser estrangeiro, nem todos queriam ser estrangeiro. Muitos queriam fixar. Muitos se coadunavam com as nações pagãs e fixavam residência ali. Nós não podemos querer residir com o mundo. Se nós amarmos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Então, residir em terra estrangeira envolve o quê? Envolve um estigma, envolve algo que nós precisamos. Se não estou aqui, minha terra não é aqui, então eu busco a pátria vindoura. Hebreus 13, 14. Se a minha não é aqui, então vamos buscar a pátria que vem mais adiante. Então, é como se você não tivesse todos os direitos aqui. É estar sem direitos da própria pátria. Por isso que a gente vê tanta injustiça na política, políticos roubando, pessoas sendo injustiçadas, pessoas sem salário, desemprego aí. Aí você, sim, o que, que eu vou brigar, vou matar por isso? Não, minha pátria não é aqui. É claro que eu tenho que cumprir as minhas obrigações como cidadão, pagar os impostos, ser honestos, mesmo tendo um governante tirano. Não os bons, mas também a todos eu devo cumprir assim. Então, o cristão, ele é um cidadão de outra pátria. Você concorda comigo? Se eu perder isso de vista, eu paro de pregar aqui. Eu fecho aqui a rádio, não abro nunca mais. Acabou a rádio. Se eu perder essa perspectiva bíblica. Então, se eu tenho essa perspectiva, então eu tenho que andar conforme essa perspectiva. Tem um versículo que se encontra em Filipenses, uma carta para a igreja de Filipenses, para a igreja de Filipos e para esta igreja sem paredes, diz assim, olha: mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. Amém, igreja? Então somos peregrinos. Toda a Bíblia diz que somos peregrinos e forasteiros. Pedro fala sobre isso também. Pedro fala que nós somos vivermos aqui como peregrinos e como forasteiros, ou seja, estamos de passagem. Estamos aqui de passagem. 1 Pedro 2,11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. Ok? Peço como a peregrinos, como de passagem que estamos nesta terra, terra de dor, de angústia, de lágrimas, mas a nossa pátria vai chegar, se nós buscarmos, se nós desejarmos e se nós amarmos. Versículo 14. Ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria. Aleluias e glórias a Deus. Você veja aqui. Aqueles que dizem isto mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. É o versículo número 14. Versículo 14. Então, buscando uma pátria, é o que o versículo 10 fala. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e construtor. Uma cidade, a cidade de Deus. A cidade de Deus lá do Rio de Janeiro, não. Né, não subestimando, não menosprezando e não é ridicularizando hipótese alguma, mas é a cidade Jerusalém Celestial, onde Deus é o arquiteto, o construtor, onde Ele é a própria luz. Então, ora, dizendo essas coisas, claramente mostram que estão buscando uma outra pátria, um versículo que se completa com o versículo 14 do capítulo 13. Estão buscando uma outra pátria. E você, que me ouve agora, está buscando uma outra pátria? Procurando. É o quê? Buscar diligentemente. Essa palavra buscar é procurar com avidez, com ímpeto, é procurar com diligência, é você intensificar, é buscar. Porque esse tipo de busca é que a fé verdadeira nos inspira a buscar a pátria, você desejar, anelar, querer. É por isso que eu digo, se eu quero essa pátria, quero, então eu tenho que começar hoje. Ah, Apocalipse 21, de 1 a 4, não terá dor, pranto, morte. Ok, mas eu tenho que buscar aqui. O meu Deus tem que buscar a glorificar o meu Deus aqui. Eu tenho que mostrar que eu sou filho de Deus aqui. Ok? Por isso somos embaixadores. Embaixadores de Cristo. Buscar a pátria. Versículo número 15. Versículo número 15 diz assim, na palavra de Deus. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Versículo número 15. O que ele está querendo dizer aqui? Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisesse, teriam oportunidade de voltar. Quando ele diz isso, está se tratando dos heróis. Mas teve um grande grupo, não é, que pereceu no deserto e que sim, não só em uma oportunidade, pensaram, colocaram Moisés na parede. Nós não éramos para perecer aqui no deserto, antes tivéssemos voltado para o Egito. Não, aqui está se tratando. Então você veja que muitos pereceram, mas muitos avançaram. Embora o número que avançou é menor. Ok? Amém, igreja? Então, eles podiam voltar. Está escrito aqui na minha Bíblia. Isso é por demais maravilhoso. Na verdade, se lembrassem, né, porque quando nós estamos na caminhada cristã, irmão, o negócio é muito sério. Eu fui dar uma caminhada agora cedo, quando eu voltei, eu encontrei um menino que trabalha no borracheiro, tem 19 anos, está Ele usa droga, está pedindo ajuda e estava desesperado. O semblante dele estava difícil, parece que dormiu na rua. Eu conversei 20 minutos com ele, dei um abraço nele, ele chorou muito. Até orem por ele. Ele é Jonathan. Eu vou de tarde estar com ele de novo. É, e ele disse: pastor, o único momento que eu fui feliz quando eu estava na minha cidade, em Ipatinga, na igreja, mas eu fui o culpado, etc, etc, etc e tal. Então, nós temos, mesmo em Cristo Jesus, as nossas batalhas. E quando as batalhas vêm, muitos pensam em desistir, isso é o que eu quero ser feliz, eu não consigo ser. Eu falei, mas nós cristãos temos também batalhas. Temos batalhas. Então, muitos, quando encontram barreiras, dificuldades diversas, pensam em voltar. Pensam em voltar para onde? Para o mundo, para o Egito. E a Bíblia diz lá no livro do profeta Isaías, capítulo 31, ai daqueles que voltam e pedem ajuda ao Egito e não pedem socorro ao Deus de Israel. Então, oportunidade para voltar. Aqui é claro que ele faz alusão daqueles que ele já citou aqui, principalmente de Abraão, que quando ele saiu da sua terra, levou suas posses, tinha lá já a sua prosperidade material e levou consigo aí gado e outras coisas. E ele prosperava por onde ele estava caminhando, por onde ele estava andando. Porém, não sabia que seguia o caminho da vontade de Deus a seu respeito. Portanto, ele não regressou. Só que muitos, um pouco mais à frente, e é lembrado também, que saíram, foram libertos da escravidão do Egito, quando começaram a ver problemas, inimigos, a ausência de algumas coisas elementares, começaram a murmurar. Está lá em Êxodo, capítulo 17 e 16. Então, os israelitas, quando eles escaparam do Egito, isso mediante a graça de Deus, a Bíblia diz que muitos podiam, na verdade, se quisessem oportunidade para voltar, eles tiveram. E eu encontro aqui mais uma vez. Olha, foi liberto, foi salvo, mas tinha oportunidade para voltar. Ou seja, livre arbítrio. Uma vez que escaparam do Egito pela mão de Deus, teriam retornado ao Egito, das coisas boas que haviam no Egito. Está lá Romanos 11, 5. Romanos não, perdão. Números 11, 5. Começaram a recordar, lembra-se, está escrito na palavra, lá nós tínhamos alho, nós tínhamos melão, nós tínhamos tantas coisas lá no Egito, melhor do que ficar peregrinando aqui e morrer no deserto. Deus não quer que você morra no deserto. Você pode até morrer na batalha, mas você já viu a promessa. E a promessa, você salda a promessa que você vai alcançar. Então, muitos voltaram para o Egito, só que outros preferiram continuar. É isso que ele está dizendo aqui. Na verdade, ele faz uma analogia daqueles que estavam voltando para o Egito e dizendo aqui para os leitores hebreus: olha, não voltem ao judaísmo. Os leitores primários estavam correndo o risco de desobedecer, de não ser perseverante, de não serem peregrinos. Ao invés de se assemelhar a Abraão, aos heróis da fé e prosseguir, muitos estavam tendenciosos a voltar à lei. Então é preciso que se entenda isso aqui nesse versículo. A Bíblia diz: tinha oportunidade de voltar. De voltar. Quantos de nós, eu conversando com esse rapaz hoje, ele pastor, eu caí e tal. Fragilidades. Quantos recebem oferendas? Quantos pelas batalhas pensam em retornar? Não aguenta mais a pressão, a família e tantas coisas, não é? Até a batalha espiritual que recorre dentro de nós, batalha como teve Jeremias, como teve Ezequiel, como teve Asaf, como teve Malaquias. Não volte. Não volte. A fé deve ser guardada e a fé faz com que você prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Em nome de Jesus. Ok? Versículo 15. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam oportunidade de voltar. Ok? O que ele está dizendo para os seus leitores primários? Não voltem atrás, continue sempre em frente. Na verdade, esse versículo diz isso, continue em frente. Faz analogia dos antepassados, dos heróis. Eles não voltaram, então nós também, mesmo tendo oportunidade, mesmo podendo, nós não voltaremos, porque nós não retrocedemos para a perdição, mas avançamos para a salvação. Eita maravilha, eita glória. E o versículo 16 encerra um parágrafo, um contexto. Depois ele volta a falar de Abraão, que é o pai da fé. E aqui o versículo 16, eu queria continuar falando desse assunto, que diz assim a palavra de Deus. Agora, porém, olha como é que ele é dito aqui. Agora, porém, olha, pelo contrário, em vez de voltar, de retroceder, por causa da fé, porque eles tinham visto a salvação vir o invisível, pelo contrário, eles estão desejando uma pátria melhor do que a que eles saíram. Nós saímos da escravidão, do Egito, do mundo, estamos buscando a pátria vindoura. Leia Hebreus 13, 14, por favor. Então você veja que vai convergindo, ele vai ensinando, falando da bênção do Senhor, presença de Deus, Jesus é superior a anjo, a Moisés, sacerdócio araônico, e agora ele já fala em vida eterna, uma pátria que todos nós estamos buscando. Então, pelo contrário, em vez de retroceder, estavam procurando uma pátria melhor, ou seja, a pátria se... Você entende aqui comigo? Olha, agora, porém, deseja uma pátria melhor, isto é, pátria celestial. Deixa eu bater nessa tecla de novo aqui, porque as pessoas podem não entender. Isso aqui é o texto áureo da Bíblia. É pátria vindoura, é salvação, é Jerusalém celestial, o texto áureo. Se eu não pregar e ensinar, e se eu não viver e buscar isso, acabou. Agora, eu tenho que buscar a pátria celestial, mas já que querer, eu tenho que ter comunhão. Lembra de Enoque? Enoque andou com Deus e Deus o trasladara, tomou para... Enoque queria tanto Deus que Deus tirou ele para si. E a pergunta que eu faço agora para nós estamos tendo comunhão com Deus ou os embaraços lícitos desse mundo estão deixando Deus em segundo e terceiro planos? Ah, eu quero é ser salvo. Mas para querer ser salvo, nós todos queremos, mas eu tenho que andar com Deus. Se você não faz por onde aqui, você imagina? Tem pessoas que casam por interesse. Só que esse matrimônio, o Deus é onipotente, onisciente. E quem não estiver com as vestes preparadas, quem não anelar, desejar, amar acima de todas as coisas, não vai fazer parte da noiva, ou seja, da igreja. Pode frequentar templos, igrejas tradicionais ou não, mas se não for lavado e remido, não tiver nascido de novo, não amar a Deus acima de todas as coisas e não buscar uma pátria melhor, ou seja, celestial, mas já começando agora, para que Deus vai nos levar se nós não desejamos, não buscamos Ele hoje? Bom, se ele não quer ficar comigo aqui, não me busca aqui, como é que vai me buscar lá? O discurso está errado. Nós temos 24 horas no dia. Não buscamos a Deus em nenhum momento, nem oração, nem na leitura bíblica, no evangelismo, não glorificamos a Deus quando ofertamos, como contribuímos, Deus não é glorificado em nós, então eu não sou um cidadão, eu não sou um filho de Deus. Eu não sou um estrangeiro em terra peregrina, em terra estranha. Eu não sou um embaixador. É isso que nós precisamos entender. Trabalhar licitamente, estudar, né, dar duro, isto mesmo, tudo isso faz parte. Agora que nós buscamos uma pátria melhor, ou seja, a pátria celestial. Ainda no versículo 16, pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. Deus já lhes preparou uma cidade. Nós vemos aqui nesse versículo, e todo esse pequeno contexto de 13 a 16, que eles estão buscando, ou seja, não a pátria terrena, e assim como nós não temos que fincar bandeira aqui na terra, e sim a celestial. Então você vê o cuidado de dizer que os motivos daqueles eram espirituais e não terrenos. Buscavam a pátria superior, ou seja, a celestial. Naquela pátria superior, a cidade, ou seja, Jerusalém celeste. Ele aspira, ele quer, ele deseja. Ele estende a mão, ele busca, se esforça para isso. É aqui está sendo dito isso. E aqueles que fazem isso, está escrito que Deus não se envergonha deles. Por quê? Porque eles estão buscando a Deus. E quem busca a Deus? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos do meu Pai que está nos céus. Ok? Então quem coloca a fé em prática, em ação, dizendo que é cristão, que é servo do Senhor, que é feito chacota e risão, que é envergonhado muitas vezes, mas que confessa, Deus não se envergonha de um homem, de uma mulher, ou seja, aceita por causa da sua fé, do seu anelo, da sua diligência que quer para com o Pai. Servas do Senhor, batalhadoras, a aspiração que tem para salvar o cônjuge, chorando, negando a sua própria vida, perdeu a sua vida literalmente, os anos de saúde, para a salvação de um cônjuge, para a salvação de um filho ou de outras pessoas da sua família. E olha o que diz Deus aqui. Ainda nesse versículo, no versículo 16, pelo que Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus. Glórias ao nosso Pai Celestial. Deus não se envergonha. Por quê? Porque essas pessoas, pela fé, deixaram tudo buscando, anelando com diligência a pátria celestial, ou seja, tem uma identidade celestial, tem o Espírito Santo de Deus. Isso é muito sério, é muito importante. Então nós devemos compartilhar a imagem da natureza de Jesus em nós, para termos comunhão com o Pai. É só a gente ler versículo 10 do capítulo 2. Deixa eu ler aqui, voltar um pouquinho, 2:10. Convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante que tudo, que em tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o autor da nossa salvação, a salvação deles, Jesus. Então temos que ter semelhança a Jesus, mas mediante a fé. a perseverança na fé. Vamos compartilhar essa natureza, ser imitador de Jesus. Deus não se envergonha de ser chamado nosso Deus, o nosso Deus. E ele preparou uma cidade, mais uma vez aqui, ele reitera, ele ratifica, olha, Deus já lhes preparou uma cidade. E aí nós vemos a cidade que nós vamos morar com muitas casas, muitos aposentos, moradias. E quem disse isso? Foi o próprio Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração, a sua cidade permanente não é aqui. Eu vou ao Pai, mas vou preparar lugar, vou preparar moradia, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então haverá lugar para nós, porque nós somos filhos amados do Senhor. A menos que você renuncie, né? Diz que aqui que tinha oportunidade de voltar. Você tem que renunciar o mundo, pois não haverá para nós herança nos céus, a menos que nós sejamos peregrinos, forasteiros, aqui nesta terra que nós estamos de passagem. Então essas verdades, inconteste aqui na palavra de Deus, que foi dada para os hebreus cristãos, é para a igreja hoje. Eu sei que muitos voltaram no meio do caminho, porque realmente é grande guerra, é batalha. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes em uma de suas mensagens, me lembrei de uma expressão que ele usa, não estamos aqui num piquenique, não. As pessoas entram para o cristianismo bíblico pensando que é piquenique. Não, nós fomos alistados para uma guerra. O general nos alistou, e se alistou para uma guerra, porque tem guerra mesmo, é batalha. Mas estamos convictos de que aquele que começou a boa obra em nós vai aperfeiçoar até aquele dia. Até aquele dia. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Com alegria estamos aqui. Com alegria estamos aqui.